Segunda parte. Os quatro tentáculos da corrupção. 2.1. Aprendendo um pouco mais sobre corrupção. Corrupção existe em todos os países, em maior ou menor quantidade. Na Bananolândia, lamentavelmente, ela tem um tamanho gigantesco. Basicamente, são cinco aspectos que alimentam a corrupção naquelas bandas. 1. Uma elevada quantia, que se arrecada em tributos, impostos, taxas, e contribuições, e que acaba se concentrando, de maneira não uniforme, entre as três esferas de poder, federal, estadual e municipal. 2. Participação de parlamentares, autoridades e funcionários públicos desonestos, que detêm o poder de decidir onde, quanto e quando os recursos públicos arrecadados serão aplicados, via de regra, sem critérios bem definidos, ou sem necessidade. 3. Empresas encarregadas de fazer obras, fornecer produtos e prestar serviços, igualmente desonestas e dispostas a entrar nos chamados esquemas. 4. Falta de transparência em todos os processos que envolvam os gastos públicos, as renúncias de receitas ou as concessões de subsídios, temporários ou permanentes. Ou seja, tudo é feito por debaixo do pano, sem que haja necessidade clara, e sem que sejam feitos registros, abre aspas preto no branco fecha aspas. 5. Garantia de impunidade, ou de que, se eles forem descobertos, a pena será mínima. Esses aspectos da corrupção se fazem presente na administração pública bananolesa dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e nas três esferas de poder, federal, estadual e municipal. Outro grave tipo de corrupção ocorre nos parlamentos, onde a moeda de troca está envolvida, basicamente, na não aprovação de leis que possam prejudicar interesses de grandes corporações, ou da manutenção e perpetuação no poder dos próprios parlamentares. Mais adiante, vamos detalhar todos os tipos de corrupção e aprender um pouco mais sobre as várias formas em que ela ocorre no país. 2.2. A corrupção é assassina. Pergunto a todos, por que a corrupção é a causa de todas as tragédias na Bananolândia? Pela simples razão de que deve existir uma causa primária para as milhares de mortes que poderiam ser evitadas em suas estradas, vítimas da ausência de legislação de segurança dos automóveis, de vias mal construídas, de impunidade nos hospitais, por falta de médicos, desvios de medicamentos, instalações em péssimas condições de uso, nas ruas, em geral, vítimas da violência urbana, e todas aquelas mortes decorrentes da pobreza, falta de saneamento, desnutrição, alcoolismo, doenças decorrentes de epidemias, etc. Tudo isso é, sim, assassinato em massa, milhares de mortes todos os santos dias, por anos e anos. Outra situação terrível é o fato de que existe um pequeno grupo de indivíduos que, tais como vampiros, sugam bilhões em recursos públicos que deveriam ir para os milhões de bananoleses que necessitam, minimamente, da assistência do Estado, principalmente nas áreas de educação e saúde. A elevada concentração de renda, em mera decorrência desse absurdo. E o pior de todos os absurdos, a falta de um combate, muito mais efetivo, a todos os tipos de corrupção tratados neste livro. Tudo isso é agravado pelo fato de que, na hora em que se vai votar, não se tem muitas opções, pois o sistema eleitoral bananolês, como já dito anteriormente, está todo dominado e corrompido. Não se vê outro motivo, mas a única causa de tudo isso só pode ser ela, a maldita corrupção assassina. Mas, qual tipo de corrupção, que será tratada neste livro? Reza o dicionário que, corrupção, é o ato de corromper. E isso tem muitos significados: tornar-se podre, estragar, alterar para pior, subornar, ou aceitar suborno, entrar para o mau caminho, entre outros. A abordagem neste livro levará em consideração algumas premissas, sobretudo quanto ao comportamento de nossos governantes, dos políticos e das autoridades públicas, em não adotar todas as medidas necessárias para resolver as grandes injustiças bananolesas. Como primeira premissa, adota-se a famosa frase do historiador britânico Lord Acton: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são, quase sempre, homens maus. Vou mais adiante: quando se junta poder, exercido durante muito tempo, a corrupção, certamente, se instalará e se perpetuará por longo tempo. Aliás, dê muito dinheiro e muito poder a uma pessoa, e saberás quem ela é, realmente. Na Bananolândia, um pequeno grupo de pessoas tem muito poder e muito dinheiro há muito tempo. Pronto. Resta comprovada a real existência de um grande quadro de, abre aspas, corrupção sistêmica bananolesa, fecha aspas, que mostra seus dentes e garras todos os dias. O problema é que muitos não percebem isso e só sentem os efeitos disso no dia a dia, com todas as coisas erradas e injustas que ocorrem. Outra premissa: onde existe corrupção, tem corruptores e corrompidos. E, quando se vota errado, há ajuda decisiva, a maldita corrupção. Acorda, cidadão. Temos que começar a votar, realmente, da forma mais correta possível, ou da forma menos pior possível. Por fim, está comprovado, por estudos estatísticos, que, onde há alta concentração de renda, haverá altos níveis de corrupção, porque quem tem muita grana financia os ditos políticos desonestos, para que nada mude. Afinal de contas, ninguém quer largar o, abre aspas, osso, fecha aspas, facilmente. Para resolver isso, é necessário colocar nos parlamentos bananoleses políticos que não tenham rabo preso e que sejam realmente honestos. 2.3. As lamentáveis quatro formas da corrupção. Bom, vamos ao ponto que interessa. Quais são os tipos de corrupção tratados neste livro? Se dividem em quatro: corrupção por omissão, corrupção legalizada, corrupção clássica e as pequenas corrupções. Para combatê-las, que é a proposta do título deste livro, ousarei lançar algumas propostas mais adiante. Orientações de como votar da forma mais correta possível, ou, como queiram, no menos pior, e definição de uma boa pauta de reivindicações, com algumas propostas de alterações nas leis, e que poderiam ser aprovadas, rápidas e tranquilamente, por, abre aspas, políticos de bem, fecha aspas. 2.3.1 – Corrupção por omissão. Essa é a pior de todas. Vou dar uma informação inédita, que você não viu, e nem verá, em nenhum lugar, revista, jornal, ou TV. É quase um grande segredo de Estado, e é a conclusão a que chego, depois de me deparar com todos os aspectos da história recente da Bananolândia. O Congresso Nacional Bananolês existe, e é eleito, a cada 4 anos, para, simplesmente, deixar tudo como está, simples assim. Quando há alguma proposta de mudança legislativa significativa, a regra número 1, nos bastidores, é a mesma mencionada na obra, abre aspas, O Leopardo, fecha aspas, do escritor italiano Giuseppe Tomasi, de Lampedusa, onde se menciona que, abre aspas, a única mudança permitida é aquela sugerida pelo príncipe de Falconeri, tudo deve mudar, para que tudo fique como está, fecha aspas. As propostas das grandes mudanças legislativas não enfrentam os principais problemas daquele país. Os parlamentares bananoleses são os mais bem pagos e os mais caros do mundo. Agora, quem eles realmente representam? Será que é classe média? Será a classe baixa? Será mesmo? Você realmente acredita nisso? Se a resposta for sim, você precisa rever, urgentemente, seus conceitos. Na realidade, a maioria do Congresso Nacional da Bananolândia não representa o seu povo, mas sim a uma minoria, representada por diversos grupos poderosos, a saber, Clube dos Trilionários, como mencionado anteriormente, composto pelos maiores credores da dívida pública interna do país, dirigentes dos grandes sindicatos patronais, de corporações empresariais do país, banqueiros, construtores, fabricantes, agroindustriais e outros, que defendem o chamado, abre aspas, capitalismo de compadrio, fecha aspas. Altas cúpulas de autoridades dos três poderes, que atuam pela manutenção de toda a sorte de privilégios, bem como dos dirigentes de associações e de sindicatos das grandes corporações. A própria classe política, que nunca se dispõe a abrir mão de seus privilégios, de suas mordomias, de suas regalias e de suas vantagens ilegítimas. Você deve atentar para o fato de que o sistema constitucional bananolês foi pensado e está todo montado para deixar tudo como está. Ou seja, os poderosos do governo de plantão se perpetuam sempre ao lado dos riquíssimos do setor privado. Enquanto isso, os pobres cidadãos bananoleses vão pagando o pato e sendo violentamente afetados pelas grandes injustiças mencionadas anteriormente. As belezas que estão escritas na Constituição Federal da Bananolândia, sobretudo, os objetivos em prol da segurança, do desenvolvimento, da igualdade, do bem-estar e da justiça, grandes piadas nacionais, até hoje, não garantiram que aquele país esteja entre os 10 países com os melhores níveis de índice de desenvolvimento humano IDH. Mas, o que é o IDH mesmo? É um número que informa em qual posição um país está em relação aos demais, levando em consideração três fatores: maior expectativa de vida, melhor nível de educação de seu povo, e o poder de compra de seus cidadãos. Para que a Bananolândia alcance bons resultados nesse índice IDH de desenvolvimento social, quanto mais próximo de um, melhor. Basta que se aprovem novas leis, por políticos honestos, é claro, só isso. Essas leis são de responsabilidade da maioria dos congressistas, e eles, simplesmente, não as aprovam. Sabe por quê? Eles são eleitos para não mudar nada, simples assim. É isso que ocorre na democracia bananolesa, e é esse grande segredo de Estado, que não chega a todos. Ah, não se esqueça de que, por dia, são arrecadados, pelo governo daquele país, 50 mega-senas da virada, e tudo continua a mesma porcaria de sempre. Voltando à corrupção por omissão. Em cada legislatura, a grande pergunta que deve ser feita a cada político eleito na Bananolândia é uma, e somente uma: o que vossas excelências estão fazendo para que a Bananolândia esteja entre os 10 melhores países em desenvolvimento humano IDH? É nesse objetivo que todos os políticos deveriam trabalhar, arduamente. No entanto, passados muitos anos da vigência da Constituição Federal, o país continua na miséria, e muito atrás de todos os outros países, em termos de desenvolvimento humano e social. Essa, prezado cidadão bananolês, é a corrupção por omissão. Os políticos daquele país têm o poder, ganham para isso, e não aprovam as leis necessárias para que a Bananolândia seja um grande país, livre das injustiças, e que esteja entre os 10 países com melhor desenvolvimento humano. Parte da culpa por esse tipo de corrupção é dos eleitores, que vendem os seus votos ou elegem os maus políticos. Essa é uma triste constatação. A notícia boa é que, como já disse anteriormente, se pode mudar tudo isso pelo voto responsável e consciente. Outra observação: como ninguém, até hoje, não tinha informado a todos sobre esse tipo de corrupção, vou responder: existem interesses invisíveis e poderosos que impedem que esse tipo de informação chegue às grandes massas. O dia em que todos os cidadãos souberem que é possível a aprovação de leis que lancem o país entre as nações mais justas, aí sim poderão comemorar, repito, a, abre aspas, corrupção por omissão, fecha aspas, é a pior de todas. É tão importante o combate a esse tipo de corrupção que as sugestões para tentar sua redução estarão agrupadas na terceira parte deste livro. 2.3.2 Corrupção legalizada. Bom, depois da corrupção por omissão, que é quando os políticos bananoleses não fazem as leis necessárias, a corrupção legalizada é a segunda pior espécie. Também pode ser definida ou mencionada como corrupção de ineficiência. Esse tipo de corrupção decorre, via de regra, de leis e regulamentos governamentais intencionalmente mal redigidos por legisladores desonestos que criam brechas nas leis, privilégios imorais, ou que ocasionam gastos ineficientes ou impossibilidade de controle. Dito por outras palavras, Há um fingimento de que aquela norma resolve um problema, quando, na realidade, não o resolve, e acaba privilegiando algum grupo, em detrimento dos demais. Há, abre aspas, corrupção, legalizada, fecha aspas, é perversa, por uma razão muito simples. Ela está, aparentemente, amparada em lei. Imagine, por exemplo, as centenas de bilhões de recursos gastos na Bananolândia, e que são decorrentes da ineficiência estatal, ou decorrentes de leis imorais. São exemplos disso a publicidade governamental em excesso, as obras públicas desnecessárias, criação excessiva de cabides de empregos, para sustentar filiados políticos e seus parentes, etc. E seguem alguns outros exemplos da corrupção legalizada, que é, basicamente, sinônimo de ineficiência de gastos. Sistema previdenciário bananolês, que prevê o maior número de privilégios do mundo, e o mais desorganizado. Em médio e longo prazos, tende a entrar em colapso. Os parlamentares e os juízes da Bananolândia são os mais bem pagos do planeta. Os gastos dos poderes legislativos e judiciários, com suas excelências, superam quaisquer tetos e, por vezes, se legislam em causa própria, no caso dos parlamentares, ou se julgam causa própria, no caso dos magistrados. Milhares de funcionários públicos, com desvio de função, ou cedidos, para atribuições menos árduas. Financiamentos bilionários subsidiados, por meio dos bancos estatais bananoleses, sem transparência, ou, sem critérios. Permissão legal para a existência e manutenção de mais de 5 mil municípios, um absurdo de quantidade de municípios, sem autossuficiência econômica alguma, e que geram gastos públicos elevados. Por fim, o pior caso de corrupção legalizada na Bananolândia, a política de gestão de sua dívida pública interna, que garante ao clube dos trilionários centenas de bilhões a cada ano, e que sai do bolso de todos os cidadãos bananoleses, sendo essa a maior despesa pública, aliás, muito superior ao problema da previdência social. Os únicos capazes de corrigir todas essas imoralidades e desperdícios de verbas públicas seriam os ditos políticos honestos, que poderiam chegar aos parlamentos se o eleitor bananolês soubesse separar o joio do trigo na hora do voto. Esse tipo de corrupção ocorre em qualquer país que não garanta a igualdade de oportunidades a seus cidadãos. Via de regra, ela se faz mais presente nos países pobres e em desenvolvimento. A partir do momento em que se opta por um sistema de leis em que se concedem privilégios, concessões de direitos de duvidosa necessidade e de muita intervenção na atividade econômica, com excesso de regulamentos, ou aqueles que possibilitem a existência do governo empresário, ou do capitalismo de compadrio, sua economia, no médio e longo prazos, tende a se degringolar. Isso ocorre por uma razão muito simples. Quando a gestão da coisa pública se dá, aparentemente, dentro dos limites da lei, e é feita por pessoas desonestas, não existe a preocupação em se fazer da melhor forma possível, da forma mais otimizada e do jeito que possa ser aproveitado em todos os lugares e por todas as pessoas. Em regra, Qual seria a solução para resolver esse tipo de corrupção? Além de reformular as leis, para torná-las mais eficientes, desburocratizar e desregulamentar a economia, tornar o tamanho do Estado o menor possível, e criar normas que garantam, sempre, a melhor relação custo-benefício para os gastos públicos. Além disso, onde não houver necessidade da presença do Estado, há que ser entregue à iniciativa privada, mediante privatizações, leilões, concessões, permissões, terceirizações, ou, parcialmente, mediante parcerias entre o Estado e a iniciativa privada. 2.3.3 Corrupção clássica. Como se vê, o termo corrupção, utilizada nesse livro, é muito mais amplo. Acrescenta-se a corrupção por omissão e a corrupção legalizada, esse terceiro tipo, a corrupção clássica, que é aquela que todos os bananoleses já estão cansados de conhecer. É aquela que causa muita indignação e é noticiada todos os dias nos jornais, nas revistas semanais, nas redes sociais ou nos aplicativos de feed e de notícias na Bananolândia. Como exemplos, posso mencionar alguns casos. A velha política do, abre aspas, é dando que se recebe, fecha aspas, ou do, abre aspas, toma lá, dá cá, fecha aspas, principalmente no loteamento de cargos do Poder Executivo, com vistas a meter a mão no erário, em troca da aprovação de leis e medidas provisórias, encaminhadas pelo chefe daquele poder. O dinheiro de origem ilegal, escondido em malas, cofres particulares, colchões, banheiras, esconderijos de quintais, em estabelecimentos comerciais. As propinas, pagas e recebidas, para fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, em prejuízo aos cofres públicos. As manobras ilegais, contra a livre concorrência, e que permitem a existência dos cartéis, monopólios e oligopólios, manobras entre empresas, com o objetivo de aumentar o preço de produtos e serviços pagos pelos cidadãos bananoleses, e que o governo permite ou faz vista grossa. A falta de existência de controles rígidos e mecanismos eficazes que possam combater definitivamente a lavagem de dinheiro. Fuga de dinheiro ilegal para os paraísos fiscais ou instituições financeiras internacionais, com o objetivo de esconder propina. Os patrimonialismos diversos, ou seja, quando um indivíduo ou uma empresa de fachada tem por objetivo se enriquecer com ganhos patrimoniais ilegais, se utilizando de seu poder de influência no governo ou de sua condição de laranja. Pode-se dizer que esse tipo de corrupção, mais escancarado, é o responsável direto pela morte de milhares de pessoas inocentes. E quem mata milhares de pessoas inocentes não difere em nada de um criminoso de guerra. Esse tipo de pessoa, apesar de ter passaporte direto para o inferno, deve responder por seus crimes aqui mesmo. No entanto, o combate a todos esses tipos de crime depende da boa vontade do governo de plantão, do judiciário e de todos os demais órgãos de controle governamentais. Existem centenas de projetos de lei no Congresso Nacional da Bananolândia para dar maior rigor ao combate a esse tipo de corrupção, mas, lamentavelmente, estão engavetados, e de lá não devem sair tão cedo, pois os políticos desonestos ainda são bem mais numerosos que os políticos honestos. 2.3.4 Pequenas corrupções. Esse tipo de corrupção, apesar de parecer bobagem, também é bastante condenável. Ele é praticado pela própria população da Bananulândia. A pior delas, votar errado. A segunda pior, vender o voto. Também prejudicam o desenvolvimento do país, os chamados, abre aspas, jeitinhos, fecha aspas, bananoleses, que representam o empobrecimento ilegal da coletividade, com o correspondente enriquecimento de um sem vergonha. Um caso típico é molhar a mão do guarda de trânsito, para não ser multado. A cultura do povo bananolês tem que mudar, urgentemente, uma regra ridícula, que está na crença popular, diz que, abre aspas, todo bananolês deve levar vantagem, em tudo, em qualquer situação, fecha aspas, isso, também, deve acabar. Os cidadãos daquele país precisam saber que o que diferencia países ricos e pobres são as boas atitudes e as condutas honestas. Devem ser valorizados o respeito pelo trabalho, a ética, o desejo de crescer, se esforçando para isso, a honestidade, o cumprimento das regras estabelecidas, conhecendo seus deveres, seus direitos, e sabendo os limites onde terminam o seu, e começam a dos outros, o sentimento de responsabilidade pelos seus atos, enfim, todos os demais valores sociais correlatos, que são reconhecidos no mundo inteiro. Isso só se consegue, por meio de educação, que vem de berço, pela vergonha na cara, pelo esforço em se superar a cada dia, pelo bom exemplo, que deve ser dado aos filhos, pelo autoconhecimento, pelo empreendedorismo, pela curiosidade em descobrir, realizar coisas novas e, também, pela união de forças para combater a corrupção. Todos esses grandes desafios serão resolvidos quando forem eleitos políticos honestos, que aprovem leis, que garantam os meios necessários para uma igualdade de oportunidades para ricos e pobres, uma distribuição mais justa da renda, um sistema tributário simples, e que leve em consideração a capacidade econômica dos contribuintes, e uma oferta de serviços públicos compatíveis com os tributos pagos por todos.